I go happy to salute the citizens of the new world.
Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso Espectro do Comunismo, chegando ao final de 2023 com um episódio especial de Natal para os nossos ouvintes e já desejando a todos vocês felizes festas de fim de ano, uma boa chegada esse próximo ano que apresenta desafios e oportunidades para a construção de uma esquerda socialista e revolucionária no Brasil. Nesse ano o nosso Espectro tratou dos grandes temas do marxismo revolucionário na nossa época, a teoria do Estado em Marx, a dialética materialista, a economia política, Trotsky contra o Stalin, as grandes elaborações do trotskismo contra a burocracia stalinista, as revoluções no século XX. E toda essa discussão teórica e estratégica que a gente fez aqui tem esse interesse de fundo, né, que é ajudar as novas gerações a se dedicarem a esse grande projeto da Revolução Internacional. E claro que todos esses temas confluem para esse objetivo. Eu espero que todos tenham gostado e, claro, ano que vem tem mais. E eu não poderia deixar aqui de saudar calorosamente as fortes manifestações na Argentina por parte da esquerda, da classe trabalhadora, de todos os setores da população pobre contra o ajuste econômico e os ataques antidemocráticos da extrema-direita do Javier Milei, que são um grande impulso para os nossos objetivos internacionais. Por isso eu convido todo mundo a acompanhar esses desenvolvimentos na Argentina, que dá um grande exemplo para a esquerda brasileira no nosso Esquerda Diário. E claro, agora, nesse episódio, para a gente ir fechando o ano de 2023, não vai fazer mal a ninguém tratar um pouco da crítica social num outro âmbito relacionado também à história do marxismo, que é o âmbito da arte e da literatura em específico, que certamente é de interesse de todos os nossos ouvintes. E aproveitando o final do ano, eu pensei em fazer esse episódio especial nesse âmbito da literatura, envolvendo dois dos meus autores favoritos, o russo Nikolai Gogol e o nosso querido Machado de Assis. Né? A gente pode pensar que o período histórico, as circunstâncias políticas, os dilemas pessoais, são sempre um terreno de diferenciação das grandes personalidades, mas também são fatores que permitem certas aproximações, especialmente nesse caso porque o Machado de Assis, que viveu entre 1839 e 1908, admirava extraordinariamente o Gogol, que viveu uma geração antes, entre 1809 e 1852. Ambos compartilharam a era das revoluções, segundo a denominação do Eric Hobsbawm. Eles sofreram a influência da Revolução Francesa de 1789. E em diferentes estágios da vida, viram os efeitos da Primavera dos Povos na Europa, aquele ciclo de revoluções que a gente já tratou aqui no Espectro, entre 1848 e 1849, que atravessou todo o continente. Ambos se tornaram mestres da ironia, admiradores dos humoristas ingleses do século XVIII, e dominavam o realismo, incluindo o realismo fantástico, que a gente vê nas obras dos dois autores, como O Capote, do Gogol, ou O Alienista, do Machado. Ambos se tornaram críticos da sociedade do seu tempo, claro. No caso do Gogol, apesar das inclinações políticas conservadoras que ele tinha, a sua obra artística terminava por atacar as raízes do sistema da servidão na Rússia, enquanto Machado era crítico consciente do regime da escravidão no Brasil. E como não podia deixar de ser, os dois ironizam nas suas obras as camadas dominantes que se aproveitavam desses regimes de exploração, incluindo aí a nascente burguesia comercial nos dois países. Então, essas aproximações, que significaram a influência do Gogol na escrita do Machado de Assis no seu período de maturidade, né, a partir das memórias póstumas de Brás Cubas, já são suficientes, na minha opinião, para estabelecer uma relação altamente frutífera entre esses dois gênios literários. Bom, aonde eu quero chegar com essa aproximação? Eu vou explorar a relação de dois trabalhos deles, né? Um deles, claro, a obra-prima Almas Mortas, a obra-prima do Gogol, nessa edição lindíssima da editora 34, que foi publicado em 1842, originalmente, e o conto A Teoria do Medalhão, que foi publicado pelo Machado de Assis em 1881. Meu interesse aqui é traçar a influência da ironia realista do Almas Mortas nesse conto do Machado, naquilo que eles têm em comum, que é a construção do personagem a partir de conselhos inescrupulosos de pai para filho, visando alcançar prestígio em uma sociedade de aparências. Esse é o temário geral que é atravessado nessas duas obras. E a partir do estabelecimento dessa relação, a gente vai ver a crítica social ao protótipo da figura burguesa, né, gananciosa, despojada de filosofia e de ideias próprias, que ganhava contornos mais claros na Europa do século XIX e que tinha também os seus espelhamentos tanto na Rússia quanto no Brasil. E só para acalmar todos que estão vendo esse episódio, vou lembrar aqui que nada que eu disser vai contar exatamente como spoiler, porque, na minha opinião, quando a gente trata de grandes obras-primas, de autores que estão no panteão da arte mundial, a gente está falando do infinito. Não existe descoberta de trechos que tirem o prazer e a novidade de mergulhar várias vezes nessas obras. Então, todo mundo pode ficar tranquilo aqui que ninguém vai perder nada ao ler o Machado e o Gogol depois desse episódio. Bom, gente, em primeiro lugar, é preciso estabelecer a origem da influência que o Machado de Assis recebeu da obra do Gogol, que, aliás, era um dos literatos russos de destaque na biblioteca do Marx. Existem evidências do próprio Machado de que ele apreciava muito o Gogol e pôde não só ler a sua obra-prima, O Almas Mortas, mas diversos contos desse criador do realismo fantástico na Rússia, como, por exemplo, o conto chamado O Diário de um Louco, que, segundo a interpretação do Eugênio Gomes, um estudioso no Machado de Assis, teve muita influência sobre o romance Quincas Borba, que foi publicado em 1892. Eu vou citar aqui o próprio Eugênio Gomes, que no seu livro, que se chama Machado de Assis, ele estabelece essa conexão. Abro aspas, então, aqui. Exatamente como ocorre no Diário de um Louco, o romance brasileiro, a ideia fixa de caráter amoroso junta-se pouco depois à da megalomania imperial, com Rubião transfigurado em Luís Napoleão, imperador da França, sendo interessante ainda salientar a circunstância de que a mulher por quem ambos suspiraram tão estranhamente tem o mesmo nome, Sofia. Coincidência? Fecho aspas aqui ao Eugênio Gomes. Então a gente vê que sim, havia influências diretas que o Machado recebeu desse teórico e também literato russo. E como o Machado tinha acesso a essas obras do Gogol? Segundo outro biógrafo do Machado, Jean-Michel Massa, que trata especificamente da juventude do Machado de Assis, o nosso gênio literário tinha na sua biblioteca particular uma antologia de contos do Gogol publicada em alemão, né, que poderia ser tido como a fonte de acesso que o Machado teve a ele. E ainda que o alemão não tenha sido o idioma de encontro entre os dois, outras fontes mais prováveis aparecem, né, em especificamente o caso do idioma francês. A professora Ana Cláudia Suriani da Silva aponta uma edição francesa dos contos do Gogol, que foi publicada em junho de 1845, que incluía vários deles, entre Taras Bulba, Vi e, inclusive, O Diário de um Louco, enquanto Almas Mortas tinha tido uma edição importante em francês no ano de 1859. Essas informações são importantes para a gente porque o Machado de Assis lia fluentemente o idioma francês, ele fazia várias citações em francês nas suas obras, né, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, no Quincas Borba, no Dom Casmurro, nós vamos encontrar isso, assim como ele era um leitor assíduo de importantes revistas teóricas e de arte publicadas no idioma francês, como era o caso da Revue des Deux Mondes, em que vários autores de renome citavam as obras do Gogol para que os autores e leitores franceses apreciassem essas obras. E, claro, fazia uma ligação entre o Gogol e os humoristas ingleses do século XVIII, como Lawrence Stern e o Jonathan Swift, que o Machado adorava. Então, esse ponto de ligação também a gente pode encontrar aqui. E, aliás, vários tópicos humorísticos entre os dois são comuns. A gente poderia identificar, por exemplo, as ironias nosológicas referentes ao nariz que tanto o Machado quanto o Gogol faziam. É muito provável que o Machado de Assis tenha na melhor conta a sátira social que o Gogol escreveu e foi publicado originalmente em 1836, que se chama justamente O Nariz, né? E que pela década de 40 deveria já ter tido a sua versão em francês. Nesse conto, o personagem principal, que se chama Major Kovalyov, se vê certa manhã despojado do seu nariz, sem qualquer explicação racional, e imediatamente se inicia um grotesco processo de perda de identidade social. O protagonista já não consegue mais se relacionar socialmente, porque ele perdeu o seu nariz, e cai absolutamente no abismo quando ele encontra o seu próprio nariz caminhando livremente pelas ruas de São Petersburgo, num uniforme oficial de carreira, num grau de hierarquia acima, né, do seu grau de major, nessa estrutura verticalizada dos cargos públicos na Rússia tsarista. É muito engraçada a cena que o major tenta conversar com o seu próprio nariz, com um tom respeitoso, né, muito modesto, tentando convencer que ele era o seu próprio nariz e que ele deveria voltar ao seu rosto, né? E sempre, mais uma vez, muito modesto e educado, porque ele está se dirigindo a um superior. E o nariz sequer dá importância para esse funcionário inferior na hierarquia, né? Ele é super grosso com o seu dono e simplesmente se retira, porque ele tem assuntos de Estado mais importantes a tratar do que conversar com um funcionário de uma hierarquia inferior. É uma sátira do Gogol a toda a autocomplacência, a arrogância e o pedantismo do sistema do funcionalismo público medieval russo, que aparece em praticamente todas as obras dele, não menos no Almas Mortas. O Machado tem outros trabalhos que são dedicados à ironização, né, ao tema do nariz. Por exemplo, no capítulo que se chama A Ponta do Nariz, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou no conto O Segredo do Bonzo, em que ele conta a história da doença que a população da cidade de Fuxel, uma população imaginária que ele inventou, uma doença que tinha se abatido sobre os narizes dessa população. Né, os moradores afetados por essa doença, por mais que sofressem, não queriam extrair os seus narizes, eles achavam que não existia nada de mais aborrecido do que perder os seus próprios narizes. Eles preferiam, como dizia o Machado, o excesso à lacuna. E a solução foi encontrada aí por um personagem, que é o impostor Diogo Meirelles, que oferecia a substituição do nariz inchado por um nariz novo, né, puramente metafísico, que seria inacessível aos sentidos humanos, mas tão verdadeiro quanto, e assim ia trocando os narizes reais por delicados narizes imaginários, né, metafísicos, narizes invisíveis. Os enfermos ali, desnarigados pelo Diogo Meirelles, olhavam uns para os outros e, apesar de ver que não tinha nada no lugar, eles tinham a certeza absoluta de que o órgão substituto estava ali, e até vários deles compravam lenços para suar o nariz. É uma sátira do Machado em relação ao positivismo cientificista da época e a influência que as falsas informações disseminadas pela imprensa como reais tomavam a atenção do público. É muito provável que o Machado tenha tirado sua inspiração nesse tema de autores como o Stern, que no seu Tristram Shandy também dedica longas páginas humorísticas às analogias do nariz, aí nesse caso com a virilidade masculina. Mas a própria maneira como o Machado aborda o tema, né, no aspecto da crítica social, é mais parecida com a do Gogol, né, no sentido dessa ridicularização dos maneirismos sociais e das próprias instituições estabelecidas. Bom, para além desse tópico dos narizes aqui que eu mencionei, de particular interesse para nós é o atestado feito pelo próprio Machado de que o Almas Mortas era parte da sua ideação literária da maturidade, né? O Machado, ele explica que ele leu de fato essa obra-prima numa das suas crônicas e numa situação absolutamente particular, porque duas semanas depois da abolição da escravatura no Brasil, no dia 26 de maio de 1888, o Machado publica a crônica que se chama A Moda de Chichikov, que é nada menos do que o nome do herói da obra-prima do Gogol, do Almas Mortas, para fazer uma crítica ácida tanto à escravidão, assim como o Gogol havia feito a servidão russa, quanto à lógica mercantil com que a classe dominante carioca buscava tirar proveito financeiro dos escravos libertos. Então eu vou ler aqui um trecho dessa crônica do Machado que se chama A Moda de Chichikov, como a gente vai percebendo que ele vai usando elementos da obra do Gogol para poder fazer a crítica social, nesse caso, evidentemente, a instituição da escravidão no Brasil. Então, abro aspas aqui ao Machado. Bons dias. Eu, se tivesse crédito na praça, pedi emprestados a casamento uns 20 contos de réis. Ia comprar libertos. Comprar libertos não é a expressão clara, por isso, continuo. Conhece o leitor um livro do célebre Gogol, romancista russo, intitulado Almas Mortas? Suponhamos que não conhece, que é para eu poder expor a semente da minha ideia. Lá vai em duas palavras. Chamam-se almas os camponeses que lavram as terras de um proprietário e pelos quais, conforme número, paga este uma taxa ao Estado. No intervalo do lançamento do imposto, morrem alguns camponeses e nascem outros. Quando há déficit, como o proprietário tem de pagar o número registrado, primeiro que se faça outro recenseamento, chamam-se almas mortas os camponeses que faltam. Chichikov, um espertalhão da minha marca, ou talvez ainda maior, lembra-se de comprar as almas mortas de vários proprietários. Bom negócio para os proprietários, que vendiam defuntos ou simples nomes, por 10 mil réis de mel coado. Chichikov, logo que arranjou umas 1000 almas mortas, registrou-as como almas vivas. Pegou dos títulos do registro e foi ter a um monte de socorro, que à vista de papéis legais, adiantou ao suposto proprietário uns 200 mil rublos. Chichikov meteu-os na mala e fugiu para onde a polícia russa não o pudesse alcançar. Creio que me entenderam. Vejam agora o meu plano, que é tão fino como esse e muito mais honesto. Suponha um leitor que possuía 200 escravos no dia 12 de maio e que os perdeu com a lei de 13 de maio. Chegava eu ao seu estabelecimento e perguntava-lhe: os seus libertos ficaram todos? Metade só, ficaram 100. Outros 100 dispersaram-se. Consta-me que anda por Santo Antônio de Pádua. Quer o senhor me vender? Espanto do leitor. Eu explicando: venda-me todos, todos os que ficaram, como aqueles que fugiram. O leitor assombrado: mas senhor, que interesse pode ter o senhor em... Não lhe importe isso. Me vende? Mas libertos não se vendem. É verdade, mas a escritura de venda terá a data de 29 de abril. Nesse caso, não foi o senhor que perdeu os escravos. Fui eu. Os preços marcados na escritura serão os da tabela da lei de 1885. Mas eu realmente não dou mais de 10 mil réis por cada um. Calcula o leitor. 200 cabeças a 10 mil réis são 2 contos de réis. Bom, 2 contos por sujeitos que não valem nada, porque já são livres, é um bom negócio. Depois, refletindo: mas, perdão, o senhor leva-os consigo? Não, senhor. Ficam trabalhando para o senhor. Eu só levo a escritura. E que salário pede por eles? Nenhum. Pela minha parte, ficam trabalhando de graça. O senhor pagar-lhes-á o que já paga. Naturalmente, o leitor, à força de não entender, aceitava o negócio. Eu ia a outro, depois a outro, depois a outro, até arranjar 500 libertos, que é até onde podiam ir os 5 contos emprestados. Recolhia minha casa e ficava esperando. Esperando o quê? Esperando a indenização com todos os diabos. 500 libertos a 300 mil réis, termo médio, eram 150 contos. Lucro certo, 150 contos de réis. Fecho aspas aqui ao Machado, que faz essa ironização profunda daqueles que queriam tirar satisfação e que queriam tirar vantagens da própria condição dos escravos libertos, à maneira do Chichikov, né? Desse personagem que o Gogol usa para desenvolver a sua narrativa no Almas Mortas. E com essa sutileza ácida, Machado termina a crônica dizendo, abro aspas aqui, eu até desconfio que já haja quem faça isso mesmo, com a diferença de ficar com os libertos. Sabem que no tempo da escravidão, os escravos eram anunciados com muitos qualificativos honrosos, perfeito cozinheiro, ótimos copeiros e etc. Era, com outra fazenda, o mesmo que fazem os vendedores em geral. Superiores morins, lindas titas, soberbos tecidos de cânhamo. Se os tecidos, as titas e os escravos se anunciassem, não poderiam fazer essa justiça a si mesmos. Fecha aspas. Com toda essa ironia, a gente vai partir agora para a discussão dessa relação íntima entre essa obra específica, esse conto do Machado, com esse exemplo da Almas Mortas do Chichikov. It's not been found, it's not around. Então, gente, fica claro pelo próprio Machado de Assis que ele tinha lido Almas Mortas, que ele tinha muito apreço pela obra do Gogol, um apreço entusiasmado pela literatura desse gênio russo, e que, no caso do Almas Mortas, o Gogol retrata uma galeria de personagens psicologicamente detalhados que compõem um quadro extremamente perspicaz de um país que ainda buscava sua identidade, os caminhos para se modernizar, e claramente isso atraiu muito a atenção do Machado. Publicado justamente em 1842, esse romance do Gogol, que é chamado de poema, muito acertadamente pelo autor, é uma espécie de divina comédia da modernidade, né? Um retrato satírico e ao mesmo tempo afetuoso da Rússia, com a história de um especulador de São Petersburgo, um espertalhão, como disse o Machado, chamado Chichikov, que chega a uma cidade de província e ali procura conquistar com suas boas maneiras a simpatia da sociedade e dos senhores de terra locais, em função de um único objetivo: comprar as almas mortas, ou seja, os servos camponeses já falecidos, mas que não tinham ainda sido declarados como mortos no último censo realizado pelo Estado. O objetivo com isso era pagar barato por essas almas mortas, que já não existiam mais, e depois de acumular muitos servos, que o Chichikov diria ao Estado estarem vivos, recebeu dinheiro que o governo tsarista concedia aos proprietários de terra que queriam explorar a agricultura com esses novos servos. O poema, claro, vai muito além dessa narrativa engraçada sobre as peripécias do Chichikov para conseguir esse objetivo. Nessa peregrinação que ele faz pelo vasto interior russo, o protagonista encontra muitos personagens singulares, né, que terminam sendo reverenciados como símbolos eternos para os russos, com nomes até que, segundo o crítico Boris Schneiderman, já até passaram para a linguagem comum na Rússia. Por exemplo, Pliushkin, né, que é a personificação da avareza, é um dos mais conhecidos da literatura russa, ou Manilov, que é um personagem desse mesmo poema que simboliza a mediocridade sentimental e ingênua, ou Nozdryov, que é um personagem absolutamente hilário, ele personifica a trapaça e o cinismo, né, esse mentiroso contumaz que critica abertamente as falhas reais de todos aqueles que existem ao seu redor. Então todos esses nomes passaram a ser de uso comum, né, dentro do linguajar do idioma russo. E o próprio Chichikov, né, que é tratado muito amavelmente pelo Gogol, apesar de ser esse espertalhão, talvez da mesma maneira como o Homero trata o seu Odisseu, também conhecido como Ulisses, e que imediatamente cativa o leitor pela imaginação, pela irreverência, pela criatividade com que ele engana os proprietários de terra, afetando a maior seriedade, quando na verdade ele só queria roubar, né, esses proprietários para poder se dar bem, né, na sociedade. Mas olhem que interessante, é um personagem que vai além do pícaro, né, das novelas burlescas, porque o Chichikov se detém em profundas observações filosóficas sobre a vida, sobre a vastidão e o significado da vida humana. Ele se intriga filosoficamente pela atração misteriosa que a Rússia exerce sobre ele, o poder da morte e da passagem do tempo, a tal ponto que eu, que gosto de ler frequentemente esse livro, tenho que muitas vezes parar para entender como é que o Gogol conseguiu me trazer até ali. Então, essa obra ultrapassa de fato as intenções conscientes e declaradas que o autor do Almas Mortas tinha, né, ao compor essa que ficou sendo uma duríssima crítica à servidão, apesar do seu próprio respeito à tradição, ao poder monárquico e à Santa Rússia, né? É uma comédia que inspira angústia também. O próprio Alexander Pushkin, que é o maior poeta russo de todos os tempos, quando ouviu trechos do rascunho, disse sobre essa obra: meu Deus, como é triste a nossa Rússia. É uma prosa que se qualifica como poema e que tem personagens, né, que apesar de terem tudo para provocar só o desprezo e o ridículo, como é o caso do Chichikov, geram simpatia e até mesmo afeto nosso. Essa mesma Rússia, né, que é apresentada em toda a sua beleza no movimento da Troika, né, da carruagem que corre vertiginosamente pelas estepes do interior, é também retratada pelo Gogol nos seus velhos caminhos lamacentos, nessas casinhas acachapadas em que viviam seres humanos mergulhados na mediocridade provinciana. Então, é um poema, né, para usar a terminologia do Gogol, cheio de contrastes. E são contrastes brilhantes que ajudam a mostrar a profundidade dos problemas sociais da Rússia tsarista. Bom, eu fiz essa breve síntese tanto para convidar todos vocês a que leiam o Gogol, mas também porque, infelizmente, eu não vou conseguir tratar de muitas das dimensões que eu gostaria nessa obra, porque o meu objetivo aqui nesse episódio é me concentrar na parte final que o Gogol vai usar para caracterizar o seu querido herói nos seus anos de formação. É nesse eixo que nós vamos encontrar, na minha opinião, a relação com o herói do conto machadiano, o Janjão, que recebe também a sua formação pela sabedoria pragmática do pai e que, em termos de teoria da ascensão social, teria, segundo Machado de Assis, aqui mais uma vez sarcasticamente, o mesmo valor que o Príncipe do Maquiavel teria para a política. Então, nós vamos ver agora essas duas relações entre os autores. Na sessão final da primeira parte do Almas Mortas, que é o que nos restou dessa grande obra-prima, para além de alguns fragmentos da parte 2, que foi queimada pelo autor antes dele falecer em 1852, o Gogol se dedica a mostrar o pano de fundo da formação do seu herói Chichikov. E aqui a gente já vê algo muito interessante, porque o Gogol aproveita a parte final para recompor o início da formação educativa do seu protagonista. E como em toda a obra, o Gogol lança mão da sua ironia para descobrir a gênese formativa, né, do Chichikov. Como ele está ligado aos conselhos inescrupulosos do pai para conseguir se elevar nessa sociedade das aparências. E no caso específico desse poema russo, essa elevação significa a obtenção de riqueza, de fartura, de bem-estar, o que significaria necessariamente silenciar as mazelas da sociedade e se submeter ao comando das autoridades, ao comando dos superiores. Um autor como Gogol, que sempre criticou na sua obra Mesquinhez e o atraso da vida russa, muito vinculado, claro, à forma de poder da monarquia tsarista, dá todo o ar de seriedade ao que ele considera um absurdo. Isso é que torna humorístico e engraçada essa parte dos conselhos que o pai dá ao filho. Então o Chichikov, quando ele é criança, ele é levado para estudar no colégio de uma cidade famosa, que o autor não nomeia, não. Inclusive, esse é um expediente que o Cervantes usa no início do Dom Quixote, que não deseja se lembrar do lugar de origem do seu protagonista. O Chichikov se despede do pai, que aproveita esse momento para passar os conselhos solenes daquilo que deveria dirigir intelectualmente a sua vida, né? Dirigir os valores que deveriam condicionar a conduta do próprio Chichikov. Vamos ver agora o teor desses conselhos. Eu vou abrir aspas aqui ao próprio Gogol para que a gente entra em contato com o pensamento crítico desse autor russo. Ele coloca essas palavras na boca do pai do Chichikov. Abro aspas. Tome cuidado, Chichikov. Estude, não seja bobo e nada de travessuras. Acima de tudo, seja bom com os professores e com os superiores. Se agradar a um superior, ainda que você não tire boas notas nas matérias e que Deus não tenha lhe dado muito talento, tudo vai andar nos trilhos. E você vai passar na frente de todos. Não fique muito ligado aos seus colegas. Eles não vão lhe ensinar nada de bom. Mas se isso tiver de acontecer, ande com os mais ricos, para o caso de poder serem úteis a você. Não convide nem ofereça nada para ninguém comer ou beber. É melhor que os outros ofereçam a você. E, acima de tudo, guarde e acumule os copeques, né, o dinheiro. É a coisa mais confiável que existe no mundo. Um colega ou um amigo vai enganar você, e quando você estiver em apuros, ele será o primeiro a denunciá-lo. Já o Copec nunca vai denunciar você, por maior que seja o seu apuro. Com o Copec, tudo no mundo se arranja e tudo se consegue. Fecho aspas aqui ao pai do Chichikov. E o importante nesses conselhos, que são catastróficos, é a síntese de valores colocada em foco. Que tipo de sujeito social se forma assim? A subserviência aos superiores, o desprezo pelos pares, um coquetismo com os colegas ricos para adquirir vantagens, o desmerecimento da solidariedade com os companheiros de pouca renda, pisar na cabeça do vizinho para subir na vida, um individualismo tirânico e a ganância financeira como um telos, como uma finalidade de vida. Esses são os valores da burguesia. Eu fico imaginando quanta risada o Gogol deve ter dado desenhando os contornos do seu Odisseu, né? Que como O Odisseu do Homero tinha as características do homem polítropo, né, de múltiplas faces, que usava o engenho e astúcia para sair das maiores enrascadas e se dar bem na vida, mas que nessa versão russa, diferente do personagem homérico, não tinha heroísmo nenhum e tinha, assim, muita torpeza. E o Chichikov seguiu à risca os conselhos do pai, com as consequências óbvias na construção de um personagem com esses valores da burguesia que ascendia no século XIX e que era uma verdadeira acusação a toda essa sociedade tsarista. O Chichikov, né, não revelou nenhuma aptidão especial para qualquer matéria nos seus estudos. Seu único talento era justamente a bajulação, uma inteligência de tipo prática, diz o Gogol, que era se sujeitar às autoridades, aceitar todas as opiniões dos superiores, nunca se opor a eles, renunciar a toda ideia própria que pudesse colocar em risco a sua ascensão social e financeira e substituir as relações entre pessoas por relações entre coisas. Essa bela definição que depois, com uma construção própria, a gente vai encontrar no Capital do Marx. Então, do meio rublo que o Chichikov tinha ganhado do pai nessa ocasião do conselho, que havia separado os dois, ele não só não gastou nada, como o Chichikov foi acumulando e se privando de tudo o que podia para acumular mais e mais dinheiro. Tudo que ele fazia, ele buscava vender. Ele entrava em empreendimentos especulativos até bastante cruéis. O Gogol cita uma delas que, depois de comprar alguma guloseima, ele se sentava na sala de aula perto de alguns colegas mais ricos e aguardava esses colegas até eles sentirem fome. E quando ele percebia que eles estavam com fome, mostrava essa guloseima para atiçar ainda mais a vontade, né, de comer que eles tinham, e cobrava caro a venda desse doce àqueles que queriam saciar a sua fome. E, claro, com muita avareza, ele guardava cada moeda que conseguia nesses empreendimentos especulativos. Então essa era a figura, essa avareza com que o Chichikov havia absorvido os conselhos do pai. E claro, o outro conselho era a submissão às autoridades. Com o professor, que é essa figura de autoridade, o Chichikov se comportava com extrema docilidade. Ele agia como um verdadeiro puxa-saco, que assim que terminava a aula, entregava o gorro ao professor, fazia 3 mesuras antes dele sair da sala de aula, respeitando a vontade do professor de não ser questionado por nenhum aluno mais inteligente, para não se sentir rebaixado, né? E o Gogol revela que depois esse professor, que foi demitido, que começou a passar fome, estava precisando de ajuda para poder sobreviver, e muitos dos seus ex-alunos, que eram inteligentes e sagazes e que o professor condenava como se fossem rebeldes, fizeram uma campanha financeira para poder ajudá-lo. E o único que não contribuiu nessa campanha foi o próprio Chichikov, né, que o professor adorava pelo bom comportamento, pela docilidade, pelo fato de nunca ter questionado a sua autoridade. Então essas são as ironias também que o Gogol vai contando num longo processo de formação e de atuação, né, que o Chichikov passa durante a sua adolescência e a primeira maturidade. Depois, claro, o Gogol narra uma série de negócios ilícitos e ilegais que o Chichikov fez para enriquecer antes mesmo de chegar na trama da compra das almas mortas. Então esse é o relato que o Gogol faz para mostrar a podridão e até onde leva esses valores que são absorvidos e que são transmitidos por essa classe que começava a ascender durante a decadência da nobreza europeia.
Видишь, не смей сесть в большую игру. Сядем, прокинем хоть талием. Держу 500 рублей банку. Тебе, я знаю, всегда в игре счастье. Ну да уж, была не была. Что такое? Что такое? Чичиков!
Каждый раз
Чичиков!
Bom, e nesse relato do Almas Mortas, a gente pode encontrar muitos pontos de intersecção com a crítica social do Machado de Assis no seu conto A Teoria do Medalhão. Vale lembrar que o Machado era um crítico consciente do regime da escravidão e do darwinismo social. Como a gente viu, ele usa o Almas Mortas para poder criticar aqueles espertalhões que queriam se aproveitar da situação dos escravos libertos logo depois de 1888. E claro, essa crítica ao darwinismo social que propunha a tese da superioridade das raças. Todo esse falso cientificismo e o racismo foram condenados em muitos momentos da sua obra, num estilo bastante sutil e mordaz, como é o caso da construção do personagem Brás Cubas em vários contos, como Pai contra Mãe e O Espelho, né, em que a filosofia hegeliana do senhor e do escravo aparece na forma de um alferes, né, de um oficial de polícia que perde a sua identidade ao não poder mais dispor dos seus escravos. Então, são vários momentos em que a classe dominante que nutria esses valores racistas e cientificistas era castigada e ironizada na obra do Machado de Assis, que também ironizava a educação dessa classe dominante em formação, né, que era uma educação falsa, postiça muitas vezes. Isso vai aparecer também bastante na teoria do medalhão, em que essa formação do novo burguês é ridicularizada quase que em estado puro. E como é que se organiza esse conto, né? Esse conto se ambienta numa conversa reservada em que o pai tem com o seu filho, Janjão, logo em seguida ao seu aniversário de maioridade. E aqui se trata de uma conversa, né? Ao contrário do que ocorre com Chichikov, que ouve calado os conselhos, as sugestões do pai. O tema aqui é muito similar ao da escola de formação de caráter, ironizada pelo Gogol. Conselhos paternos sobre como ser um interesseiro egoísta que abandona qualquer princípio de solidariedade, de companheirismo, além de renunciar às próprias ideias, com o intuito de ascender socialmente. Aqui eu vou ler várias passagens desse conto, A Teoria do Medalhão, para a gente se familiarizar com esse procedimento estilístico que de conteúdo é muito eficaz como crítica social. Então vamos lá, abrindo aspas aqui ao Machado e a forma como o Machado incorpora o pai do Janjão, aquele que aconselha a formação desse protagonista da burguesia brasileira. Ele diz o seguinte, abro aspas, fecha aquela porta, vou te dizer algumas coisas importantes, senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os próprios William Pitt e Napoleão Bonaparte, ainda que precoces, não foram tudo aos 21 anos. Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isso é a vida. Não a plangir, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante. Sim, senhor, responde o Janjão. Entretanto, assim como é de boa economia um pão para a velhice, assim também é de boa prática social acautelar um ofício para a hipótese de que todos os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço de nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, no dia da tua maioridade. Fecho aqui aspas um pouquinho, para dizer que, nesse caso, o pai explica que o melhor ofício seria o de medalhão. O medalhão é um sujeito que anula a sua individualidade em nome de agradar a todos os públicos, né? Como diz o Machado, o sábio que disse a gravidade é um mistério do corpo definiu a compostura do medalhão. Não confundas essa gravidade com aquela outra que, embora resida no aspecto, é um puro reflexo ou emanação do espírito. Fecho aspas ao Machado. Ou seja, ser querido por todos, sem nenhuma ideia própria, com uma visão neutra do mundo, é o caminho mais simples para galgar fama nessa sociedade das aparências e, claro, adquirir riqueza, como Chichikov tinha sido instruído por seu pai. Então, ser medalhão, diz o pai do Janjão, era o sonho da vida dele, mas por falta de instrução, por falta de apoio paterno, ele não pôde conseguir essa proeza e agora ele deposita todas as suas esperanças no filho. O medalhão é tratado realmente como uma profissão aqui. Então vamos ver como ele continua as características, né? A explicação do que seria o ofício do medalhão.
Você.
Eu.
Vai me embaraçar o cabelo todo, isso sim.
Se embaraçar, você desembaraça depois.
Ah, vamos ver.
O trabalho era atrapalhado. Às vezes por minha falta de jeito, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-lo.
Senta aqui que é melhor.
Ah, vamos ver o grande cabeleireiro.
Mas os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos. Tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parecer enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena. Nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa.
Pronto.
Está bom?
Veja no espelho. Levanta a cabeça, Cap. Tu pode ficar tonta, machucar o pescoço.
Venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. O melhor será as não ter absolutamente. Coisa que entenderás bem imaginando, por exemplo, um autor defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia. Mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se com violência abafá-las, escondê-las até a morte. Mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Bom, mas quem lhe diz que eu... Tu, meu filho, se não me engano... Pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste nobre ofício. Não me refiro tanto à fidelidade com que repetes numa sala as opiniões ouvidas numa esquina e vice-versa, porque esse fato, posto indique certa carência de ideias, ainda assim pode não passar de uma traição da memória. Não, eu me refiro ao gesto correto e perfilado com que usas expender francamente as tuas simpatias ou antipatias acerca de um corte de colete, das dimensões de um chapéu, do ranger ou calar das botas novas. Eis aí um sintoma eloquente, eis aí uma esperança. No entanto, podendo acontecer que com a idade venhas a ser afligido de algumas ideias próprias, urge aparelhar fortemente o espírito. As ideias são de sua natureza espontâneas e súbitas. Por mais que as sofremos, elas irrompem e precipitam-se. Daí a certeza com que o vulgo, cujo faro é extremamente delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto. Creio que assim seja, mas um tal obstáculo é invencível? Não, não é. Há um meio. É lançar mão de um regime debilitante, ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc. O voltarete, o dominó e o whist são remédios aprovados. O whist tem até a rara vantagem de acostumar ao silêncio, que é a forma mais acentuada da circunspecção. Não digo mesmo da natação, da equitação e da ginástica, embora elas façam repousar o cérebro. Mas por isso mesmo que o fazem repousar, restituem-lhe as forças e a atividade perdidas. O bilhar é excelente. Fecho aspas aqui rapidinho pro Machado, porque aqui a gente está vendo a ironia em estado crasso, né? A seriedade com que a figura paterna dá um conselho absurdo ao bom moço, à pessoa de bem, que vai conviver na boa sociedade da burguesia carioca e que é de renunciar a qualquer ideia própria a fim de não importunar as pessoas de maior hierarquia, né? Do qual... dependem as ajudas, os favores e as posses. A gente conhece a natureza de classe do protagonista pelos vários lugares comuns que ele vai apontando como uma forma para evitar que as ideias que surgem de natureza espontânea e súbita, que se precipitam, né, que essas ideias sejam completamente anuladas do espírito. Então o pai aconselha o filho a jogar bilhar, dominó, jogos de azar, até jogos de cartas como o whist, é um jogo britânico que tem a vantagem de acostumar ao silêncio, a caminhar acompanhado pelas ruas, tomando as fofocas do dia. O conselho sobre as livrarias é excelente, né? O pai diz que o Janjão não deve ficar muito tempo dentro delas porque alguma coisa na atmosfera das livrarias não é tão propícia ao nosso fim, mas que é muito bom entrar e sair por essas livrarias fazendo questão de ser visto. né, entrar em lugares públicos para repetir as ideias tolas do cotidiano, uma anedota, um cometa, uma crônica de jornal, tudo aquilo que gera sempre as mesmas opiniões, gera sempre a repetição das mesmas visões de mundo. E ele também sugere que o filho não abuse do vocabulário, né, que diga sempre as palavras comuns, as palavras tíbias, apoucadas. Outro modo de entender a natureza de classe desses conselhos é a chacota que ele faz com a falsa cultura dos jovens da burguesia, né, que costumavam absorver, por ocasião, certas frases, certas expressões de celebração e autopromoção. O pai diz o seguinte, em um certo momento: pode desempregar umas quantas figuras expressivas, a Hidra de Lerna, por exemplo, a Cabeça de Medusa, o Tonel das Danaides, as Asas de Ícaro e outras que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar quando precisam delas. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas. É de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Fechando aspas aqui ao Machado. E mais... logo em seguida, ele coloca um limite a essas sugestões, porque ele está dando, claro, um treinamento limitado à criatividade do filho. Ele quer aniquilar as ideias e a própria criatividade. Aí ele diz o seguinte: melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e pública. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. Fecha aspas. E sobre as novidades científicas, o conselho é que elas devem ser decoradas e não compreendidas. Com o tempo, irá sabendo que a que leis, casos e fenômenos corresponde toda essa terminologia científica. Porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas. Fecha aspas. Aqui ao Machado. E sobre as frases feitas, existe essa passagem maravilhosa que ele diz o seguinte, abro aspas: quanto à utilidade de um tal sistema, basta figurar uma hipótese. Faça uma lei, executa-se, não produz efeito, subsiste o mal. Eis aí uma questão que pode aguçar as curiosidades vadias, dar ensejo a um inquérito pedantesco, a uma coleta fastidiosa de documentos e observações, análise de causas prováveis, causas certas, causas possíveis, um estudo infinito das aptidões do sujeito reformado, da natureza do mal, da manipulação do remédio, das circunstâncias da aplicação. Matéria, enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e loucuras. Tu poupas aos seus semelhantes todo esse imenso aranzel. Tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes. E essa frase sintética, transparente, límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Fecho aspas aqui ao Machado. Então, claro, o protagonista só pode concluir o seguinte. De resto, o mesmo ofício de medalhão tirar ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Com esse regime debilitante durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum. Fecho aspas aqui. Outro tema que o Machado aborda é o uso da fama e da publicidade, que não escapa ao treinamento do medalhão. Ele diz o seguinte: que Dom Quixote solicite os favores da fama mediante ações heróicas e custosas é um cestro próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá aos seus amigos na forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Uma notícia traz outra. 5, 10, 20 vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. Fecho aspas. E na ocasião de uma festa particular, por mais insignificante ao público que seja, o personagem machadiano aconselha a que se dê a maior evidência, a maior pompa, tal como a gente vê hoje nas redes sociais. Ele diz o seguinte: convidarás então os melhores amigos, os parentes e, se for possível, uma ou duas pessoas de representação. E mais, se esse dia é um dia de glória ou regozijo, não vejo que possas, decentemente, recusar um lugar à mesa a repórteres dos jornais. Em todo caso, se as obrigações desses cidadãos os retiverem noutra parte, podes ajudá-los de certa maneira, redigindo tu mesmo a notícia da festa. E, dado que, por tal ou qual escrúpulo, aliás desculpável, não queiras com a própria mão anexar ao teu nome os qualificativos dignos dele, incumbe a notícia a algum amigo ou parente, fecha aspas. E então chega a parte da política e o comportamento do medalhão nessa arena das opiniões. Essa parte é uma pérola que retrata muito bem o regime político da burguesia que a gente reconhece plenamente no Brasil até hoje. O Janjão pergunta se o ofício de medalhão exclui a participação na política. E o seu pai responde que não. Ele diz o seguinte: toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Pode pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos e reconhecer somente a utilidade do shibolé bíblico. Quanto à matéria dos discursos políticos, tens a escolha ou os negócios miúdos ou a metafísica política. Mas prefere a metafísica. Os negócios miúdos, força a confessá-lo, não desdizem daquela chateza de bom tom própria a um medalhão acabado. Mas se puderes, adota a metafísica. É mais fácil e mais atraente. Um discurso de metafísica política apaixona naturalmente os partidos e o público, chama os apartes e as respostas. E depois, não obriga a pensar nem a descobrir. Nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado e encaixotado. É só prover os alforges da memória. Fecho aspas aqui. Então, toda essa conspiração para a formação de um sujeito patético termina com uma última advertência, que é a seguinte: a pergunta do Janjão sobre se é necessário ser sempre sério, o pai diz que não, mas faz um alerta, abro aspas, somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Não, usa chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca, sem biocos nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de risos suspensórios. Então, claro, a ironia seria o pior dos atributos para a formação dessa personalidade patética da nova classe dominante que emergia e que o Machado ironiza com tanta maestria junto com vários dos valores da classe dominante, da burguesia ascendente, né, que hoje imperam nessa sociedade das aparências, mas que mostra também a profundidade de todos aqueles sujeitos sociais que sim existem e que podem transformar essa realidade. Tanto no Gogol quanto no Machado, por motivos diferentes e em circunstâncias dissimilares, a gente pode identificar a crítica social ao regime constituído sem que eles sequer tenham de mencionar esses regimes, né? Usando esse expediente da redução ao absurdo que causa ver a torpeza a que se é levado quando se escolhe os valores da ganância, do individualismo, da inescrupulosidade, da falta de princípios. E essas são ótimas coordenadas para a nossa reflexão, porque dois gênios literários que não viveram na nossa época imperialista e que não tinham uma proximidade com o socialismo ajudam a pensar aquele precioso conjunto de valores que se opõe completamente aos valores do capitalismo. Né? Se a gente pensar hoje com o fortalecimento das expressões de extrema-direita no mundo, cada vez mais surge no nosso ambiente ideológico uma falsa noção de que ser conservador é ser subversivo, ou que é a extrema-direita que quer transformar o mundo, ainda que ela queira fazer isso voltando ao século XIX e até antes, né? Quando na verdade não existe nada de subversivo nos valores que Milei, Bolsonaro e Trump querem transmitir. Eles são agentes da manutenção da ordem, que têm toda a ajuda da grande imprensa para nos convencer a ser Janjões e Tchitchikovs. Ou seja, a desprezar o próximo, a bajular os poderosos, a enxergar o futuro somente dentro do permitido pelas autoridades, a renunciar a toda visão de mundo verdadeiramente subversiva, que vá para além do capitalismo. E contra tudo isso, a defesa desse conjunto de preciosos valores da solidariedade, da cooperação, da fraternidade, da dedicação a projetos comuns de transformação da realidade, como é o comunismo, a ambição de um mundo sem exploração, nem opressão, sem fronteiras nacionais, em que a humanidade possa desfrutar de todas as suas capacidades criadoras, da sua personalidade, reduzindo o tempo de trabalho necessário a um mínimo e aumentando o tempo para a arte, para a ciência, para a cultura, essa defesa audaz de valores que, sim, são verdadeiramente subversivos, são aqueles que podem abrir o caminho a um mundo novo. E essa eu acho que é uma forma muito preciosa da gente se aproximar do núcleo fundante da arte de grandes mestres como é o Gogol e o Machado de Assis. Então eu queria retomar essas reflexões sobre os valores disruptivos, subversivos, que nós precisamos opor a essa sociedade capitalista nesse episódio de fim de ano, me apoiando nesses grandes mestres aqui, no meu querido Gogol e no Machado de Assis, para que a gente vá refletindo também as grandes potencialidades que a teoria, a filosofia e a estratégia do marxismo podem levar a gente, claro, no caso aqui, todos que estão nos assistindo, a aderirem a esse grande projeto de militância pelo comunismo, de busca e de preparação na construção dessa nova sociedade, que leva tempo, mas claramente pode ser um resultado dos nossos esforços comuns, né, cooperativos, assim como a classe trabalhadora dá origem a tudo e transforma tudo que é concreto na realidade, ela pode transformar junto a todos os nossos aliados, os povos oprimidos, os setores mais empobrecidos da humanidade, transformar o mundo para que a gente consiga sim atingir uma etapa superior à sociedade capitalista. Então, digo aqui de novo boas festas de final de ano a todos vocês que nos acompanharam nessa jornada, nesse ano de 2023 no espectro do comunismo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio específico sobre literatura, sobre a discussão dos valores que opõem o comunismo ao capitalismo e também, claro, todos os episódios que a gente levou adiante aqui nesse último ano. Então agradeço a todos, até o ano que vem, até a próxima, pessoal.